Norma Urbana Curta, número 47. Inquérito Brasil, São Paulo, número 138. Diálogo entre informante e documentador. Tema 7, cidade e comércio. Número do informante, 161. Sexo masculino, 45 anos. Documentadoras, Berenice Helena Rosa. Data 18 de dezembro de 1972. Duração do inquérito, 40 minutos. Pista 1, de 619 a 1451 giros. Gravador marca National, modelo RQ50S, número 54.698. Condições do registro normais.
Gravação do dia 18 de 12 de 72. Gravação do dia 18 de 12 de 72. Então, nós gostaríamos que o senhor falasse a respeito de cidades. O que o senhor encontra de particular, de especial, numa cidade de São Paulo? Uma comparação que o senhor fizer de uma cidade de São Paulo com uma cidade de outra qualquer, ou menor ou maior? Por exemplo, em princípio, o aspecto físico da cidade de São Paulo. Sim. Como é que o senhor se guia aqui dentro de uma cidade de início, né?
Eu tenho a impressão que a minha opinião não vai ser muito boa para vocês no que diz respeito à minha maneira de encarar São Paulo. Embora eu seja natural de São Paulo, embora eu tenha vivido aqui boa parte do tempo, eu propriamente me criei fora de São Paulo. Me criei numa das cidades que eu considero das melhores sob todo o aspecto. Eu me criei e cresci em Campinas. Comparo Campinas a quase toda a cidade que, porventura, tenho a oportunidade de conhecer. Eu, de São Paulo, já ando mais ou menos esgotado, como quase todos nós, que já tem, pessoas que já têm a minha idade, não é o caso de vocês, evidentemente, mas eu me sinto mais ou menos cansado desta luta diária de São Paulo. Eu acho que isto é uma decorrência deste afã com que as pessoas vêm para São Paulo, com aquelas que aqui nasceram, que aqui cresceram, que aqui ficaram, este afã que todos têm de vencer na vida, que é uma coisa muito natural. Mas eu acho que São Paulo está se tornando desumana, está se pensando muito mais materialmente nas coisas, está se pensando muito mais em vencer na vida do que outra coisa. Uma prova disso, nessa oportunidade que vocês estão procurando, é que está se fazendo uma campanha. Nós estamos nos aproximando do Natal, está se fazendo uma campanha quase que toda ela baseada em amor ao próximo. Não sei se vocês sentem, mas eu, na minha faixa de idade, na minha faixa de vivência aí fora, eu noto que está faltando um pouco de amor a São Paulo, principalmente amor ao próximo. Tenho a impressão que em outras cidades, atualmente eu tenho parentes, meus pais residem, eu sou muito longe do microfone, né? Meus pais residem atualmente em Santos. Eu noto também uma diferença grande, palpável, entre São Paulo e Santos, sob todo aspecto: a maneira de se viver, a maneira de se encarar os problemas, a maneira de se enfrentar os problemas, a parte social também é diferente. Rio de Janeiro. Vivi alguns anos no Rio também e acho que o Rio é uma cidade totalmente diversa de qualquer uma de outras que possamos viver, quer aqui, quer no exterior. No exterior eu só conheço Uruguai, Paraguai e Argentina, não conheço mais nada. Mas acho que o Rio de Janeiro é a cidade ideal para que se viva, sob todos os aspectos. Todo mundo diz: bom, mas o carioca é irresponsável, o carioca não leva a vida a sério, o carioca não trabalha, o carioca não estuda, nada disso. Lá se faz tudo o que se faz em São Paulo, e tão bem quanto se faz em São Paulo, e com uma vantagem que eu acho: sem esta violência, entre aspas, sem esta procura incessante do dinheiro, sem esta busca incessante do vencer na vida. Não sei se você quer fazer alguma pergunta.
O senhor acredita que essa maneira de ser do paulista seja causada pela própria maneira de ser da cidade?
Acredito que sim. Eu acredito que nós outros que aqui vivemos, se vivemos mais ou menos dentro disso que eu expus a vocês até agora, eu acho que é uma decorrência da própria frieza da cidade. Eu, quando digo frieza, é sobre todos esses aspectos. Vocês mesmos encontram na fase de estudante de vocês, desde o início, ao se propor entrar na faculdade, já é uma dificuldade. Durante o curso que vocês fazem, é uma luta de foice danada. Desculpa eu ter usado essa expressão, mas eu uso muito essa expressão. Depois, durante o curso, vocês veem o trabalho que vocês têm para poder localizar os objetivos de vocês. Haja vista este caso de vocês agora, essa entrevista que vocês estão fazendo comigo, têm feito outras e irão fazer muitas mais. A dificuldade que vocês encontraram no elemento humano para poder consultá-lo, certo?
O senhor, no caso, o senhor disse que há uma diferença muito grande entre a cidade do Rio de Janeiro e a de São Paulo, né? O que, que há de diferente, assim, no aspecto da cidade, propriamente?
Sobre que aspecto?
Não o povo em si, mas a cidade mesmo, como ela foi construída.
Você diz sobre o aspecto material da cidade. Bom, eu acho que São Paulo é uma cidade apertada demais. O Rio de Janeiro foi uma cidade apertada, ela entrou mar adentro para poder se espalhar um pouco mais. Ela é uma cidade relativamente cercada de um dos lados pelo mar e do outro lado pela montanha, pela serra. Mas o espírito do governador carioca, eu quando digo governador carioca não digo atual nem passado, digo em linha geral, do governo do Rio, me parece que houve muito maior dinamismo do que dentro do mesmo setor na política de São Paulo. Eu não sei, eu tenho a impressão de que as coisas no Rio, elas se desenvolvem mais facilmente sob o aspecto material. Há muito maior compreensão, há muito mais vontade de se dar ao povo aquilo que o povo procura ter. Em São Paulo, eu acho que, eu quando digo povo, eu digo todos nós, eu não considero o povo a massa de salário mínimo, eu considero todos nós que aqui vivemos. Eu acho que em São Paulo se faz muito pouco para se melhorar este aspecto material da vida de quem vive aqui em São Paulo. Você há de pensar consigo e me perguntar, bom, mas o senhor está vendo quantas obras está se fazendo em São Paulo? Pontilhões, viadutos, rasgando avenidas, radiais, esta coisa toda e tal. Eu concordo com você, mas eu acho que isto está vindo tardiamente e sem um resultado mais imediato do que o necessário. Esta é a minha opinião sobre este aspecto.
E no caso assim de pontos turísticos, o que isso apresenta? O que, que a cidade de São Paulo, no caso, apresenta para uma pessoa que nunca veio aqui? Exemplo, se eu tivesse que guiar alguém para encontrar alguma coisa.
Apesar dos pesares, apesar do aspecto negativo que eu estou expondo, do meu ponto de vista sobre São Paulo, eu ainda acho que sobre este aspecto de turismo, embora não muito difundido, não muito estudado, diversificado, eu acho que São Paulo apresenta muito ponto turístico aproveitável. Evidentemente, se nós nos propusermos no fim de semana a conhecermos alguma coisa de São Paulo, eu acho que nós temos muito a conhecer. Eu mesmo tive a oportunidade de, a questão de um mês mais ou menos, preparar juntamente com meus filhos uma série de passeios que nós pretendemos fazer a partir do mês que vem, época em que eles estarão de férias. Evidentemente, fazer no fim de semana, porque eu não posso, durante a semana, estar em companhia deles integralmente. Mas, então, por aí, eu externo a vocês o seguinte, eu acho que São Paulo tem muita coisa para se ver. O que eu continuo achando é isso, é que falta difusão. Nós temos uma Secretaria de Turismo, tanto do Estado como do município, mas eu acho que se faz muito pouco. Eu não sei se esta gente que está à testa destes órgãos não estão afinados com o problema, não têm um interesse maior, são mal assessorados, eu não sei o que se passa. Mas eu acho que no setor de turismo poderia fazer muita coisa em São Paulo. Mas há muita coisa bonita para se ver, muita coisa que nós, eu na minha idade, não conheço. Vocês que são jovens talvez não conheçam ou talvez conheçam, porque os jovens, os brotos hoje, eles saem no fim de semana de bug, carro, focos por aí afora e vão conhecer muita coisa que a gente não tem oportunidade de conhecer quando se era mais moço e que agora é um pouco mais difícil. Mas eu sou muito companheiro dos meus filhos, então eu vou na deles, porque eles programam um negócio e eu acabo indo.
Quais os lugares que o senhor selecionou para levar seus filhos?
Eu não me lembro efetivamente o roteiro que nós fizemos, mas eu lembro alguma coisa. O Horto Florestal aqui na Serra da Cantareira, não sei se vocês conhecem, há um outro Horto Florestal também aqui do lado do Jabaquara, próximo ao Zoológico de São Paulo. A própria Serra da Cantareira, quem não conhece, é uma coisa espetacular. No redor de São Paulo, o Ribeirão Pires é uma localidade muito engraçadinha, muito bonita, de um ar excelente. Este novo passeio que existe aqui ao lado do zoológico, como é que chama? Esse Simba Safari, se não me engano, é esse o nome que eles dão, que eu não conheço também. Que eu me lembro, no momento, foram esses pontos, assim, dentro de São Paulo, que nós pretendemos conhecer.
E fora de São Paulo? Algum assim que você tem vontade?
Você diz fora de São Paulo, fora do Grande São Paulo, fora da cidade de São Paulo? Para a cidade, eu acho, por exemplo, que quase todas as cidades do interior hoje são pontos de atração. Porque o interior de São Paulo está se desenvolvendo de uma forma assustadora. Então, vocês vão descobrir comigo, toda localidade tem sempre alguma coisa de interesse para aquele que vem de fora. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de recentemente conhecer uma feira de produtos animais na cidade de Avaré, que dista mais ou menos 250 quilômetros de São Paulo. Para mim foi uma atração, foi uma novidade, porque eu ouvia falar nesta feira, entretanto nunca tinha tido a oportunidade de visitá-la. E o mês passado lá estive e achei que é um ponto de turismo excelente. Realmente chama muito a atenção de fazendeiros, de comerciantes, de industriais, que se situam na Alta Sorocabana e mesmo no estado do Paraná. Há muita gente que vem daquele lado para apreciar, para expor e para comprar nesta feira. Então eu acho que isso não é só um ponto de negócio, é um ponto de turismo também, porque a par desses que lá vão para comerciar. Há inúmeras pessoas como eu e milhares de pessoas que lá estiveram, só para conhecer um negócio diferente. Não tão diferente para mim, que vivi no interior, mas diferente para muita gente de São Paulo que lá esteve. Eu acho que Tietê, por exemplo, é uma cidade muito bonita também aqui do lado, do lado da Castelo Branco, Itapetininga. Esta zona toda aí eu conheço relativamente bem. Bauru, não sei se vocês conhecem, mas é uma cidade com um centro hospitalar e educacional extraordinário. Há pontos turísticos bastante interessantes. São José do Rio Preto, na Alta Araraquarense. Eu acho que há muita coisa de interesse para todos nós em São José do Rio Preto, mormente que é uma cidade que é entroncamento para várias outras cidades grandes, para uma região muito grande e muito rica do estado de São Paulo. Araraquara, um ponto turístico com ótimos passeios, belíssimos passeios, e um centro educacional e hospitalar também muito grande dentro de São Paulo. A própria Jundiaí, aqui pertinho, nós temos passeios magníficos, as Carpas, onde se situa um lago de bastante piscoso e de uma entidade particular. É um cidadão que lá se instalou, montou um grande restaurante, não só de uma apresentação bastante característica, bastante agradável, como também um ambiente bem agradável para nós outros adultos, para as crianças, com recantos especiais para crianças, e aliado ao fato de que você próprio, inclusive, pode pescar neste lago. E ao pescar, eles lhe dão lá uma vasilha, uma coisa, você leva este peixe e manda fazer. Então é um negócio que atrai muita gente. Campinas, não sei se vocês conhecem Campinas, devem conhecer. Eu acho Campinas uma cidade espetacular sob todo aspecto. Uma cidade limpa, uma cidade clara, uma cidade agradável, um centro social magnífico, um centro cultural espetacular. O que eu lembro e que conheço, a par do Rio de Janeiro, Niterói, estado do Rio, o que eu me lembro de um momento que eu poderia externar seria isso.
O senhor falou em centro cultural em Campinas, né? Que é muito bom. O que se enquadra nesse centro cultural de Campinas?
O que se enquadra? Partimos já das escolas, não só das escolas de primeiro e segundo grau, que são de um nível muito bom, como das escolas superiores. Nós temos, inclusive, a Universidade de Campinas, a nossa, a Pontifícia Universidade Católica. Em Campinas existe a Universidade Católica, em que abrange uma série enorme de faculdades. Faculdade de Medicina, Faculdade de Odontologia, Faculdade de Direito, Ciências e Letras, Educação Física, Administração de Empresas, Direito. Tudo isso você encontra dentro da Faculdade Católica de Campinas, que hoje é a Universidade de Campinas, recém-criada. Campinas é uma das cidades do interior que há mais tempo foi aquinhoada com cursos superiores. As mais antigas são Ribeirão Preto, Campinas, Araraquara, posteriormente Sorocaba, depois de São Paulo, né?
E a parte histórica da cidade? Como é que uma pessoa, por exemplo, que não conhece nada da cidade de Campinas, ou mesmo da cidade de São Paulo, como é que ela pode entrar em contato? Se existe alguma...
Em Campinas existem centros culturais, existe uma sociedade, eu não me lembro qual é o nome, e honestamente eu não me lembro qual é o nome, mas é uma sociedade onde você obtém todos os dados que porventura lhe interessem sobre, desde a fundação de Campinas, os governos de Campinas, os homens ilustres de Campinas, o que se fez em Campinas, o que se faz em Campinas, o que se pretende fazer em Campinas. Haja vista que Campinas, nos últimos anos, foi da cidade do interior que teve dos governos, quando digo governo, é sob prefeitura e prefeito, dos mais dinâmicos que se teve até então. Haja vista que Campinas oferece àquele que pretende lá se instalar com um pequeno comércio ou com uma pequena indústria ou com uma indústria de corte, ela oferece o que há de melhor, não só em matéria de localização, em matéria de direção de prefeitura, em matéria fiscal. Campinas oferece a todos aqueles que procuram aquela região para lá se instalar, eu acredito que muita coisa que São Paulo poderia oferecer, não oferece. Bom, mas São Paulo já não oferece justamente por isso. Me parece que o que se pretende dentro de São Paulo é justamente evitar que novas indústrias sejam carreadas para São Paulo, pelo menos dentro da zona capital de São Paulo. Ou ficariam essas novas indústrias, ao que parece dentro desse projeto, na periferia de São Paulo, ou então junto às cidades maiores próximas de São Paulo. É o caso do desenvolvimento de Sorocaba também. Nós temos do outro lado, nós temos Sorocaba, que é uma cidade eminentemente industrial, né? Me parece, se não me engano, que chamam Sorocaba, intitulam Sorocaba de Manchester paulista. Realmente é das cidades onde o vulto de indústrias é muito grande. Isso desde os idos de 1925, 1930, já começou esse desenvolvimento grande de Sorocaba.
E numa cidade maior assim como São Paulo, onde é que uma pessoa poderia entrar em contato com a parte histórica dele?
Com a parte histórica? Eu acredito que você possa, você talvez saiba até melhor do que eu, mas eu acredito que você possa manter este contato não só nas secretarias de turismo do Estado e da Prefeitura, como também, eu tenho a impressão de que ele vai, tenho a impressão que vai desligar, né? Ah, está com pilha? Está com pilha. Como também dentro desta sociedade, me falha o nome, se não me engano, funcionava ou funciona aqui no pátio do colégio ou aqui na rua Álvares Machado, se não me engano. Eu não sei dizer a você exatamente qual é o nome da sociedade, mas me parece que aí você encontraria, você e todos aqueles que procurarem obter dados sobre a vida de São Paulo, sobre a formação de São Paulo, sobre os homens que ajudaram a desenvolver São Paulo e que mais se destacaram, tenho a impressão de que nesses dois locais, eu não me lembro propriamente, se não me engano, uma delas é a Sociedade Geográfica Brasileira, aqui na Rua dos Machado, ao lado do Fórum Civil, e aqui no pátio do colégio, no antigo colégio dos jesuítas, me parece que existe um departamento, um setor a este respeito. Não sei dizer a você se no Museu de Ipiranga também haveriam outros dados, além daqueles que você pode presenciar lá. Isso eu não sei.
O senhor já foi ao Museu de Ipiranga?
Já.
Dá para o senhor dar uma descrição de como é o Museu de Ipiranga?
Eu não, se situa, tá? Eu não poderia dar a você assim uma descrição, porque já faz um certo tempo. Uhum. E voltando uns pontos atrás, neste roteiro que eu fiz com meus filhos, está também o Museu de Ipiranga, porque um deles conhece e o outro não conhece. Agora, pelo que eu posso me lembrar do Museu de Ipiranga, há muita coisa de interesse para vocês, moços, e para nós outros. Não me lembro precisamente por onde eu poderia começar a dizer alguma coisa, mas eu acho que tudo que lá se encontra é de interesse. Se bem que eu acho que, por ser o que é, por ter o que tem o Museu de Ipiranga, eu acho que eles deveriam conservar bem melhor. Inclusive, deveriam atualizar muita coisa que lá tem. É evidente que coisas do passado você não pode atualizar. Seria um contrassenso. mas eu acho que do passado também há muita coisa que poderia ser levada para o Museu do Ipiranga e ser apreciada por estudantes, por gente de fora, e que nós atuamos com aqui vivemos. Aliás, eu não sei se vocês têm observado, no canal 2, aos sábados, às 9 horas da noite, é um programa, se vocês não conhecem, talvez seja de interesse a vocês, chama-se São Paulo da Garoa, onde é feito um retrospecto da vida de São Paulo dos tempos passados, e me parece que eles pretendem chegar até os dias de hoje.
Agora, voltando um pouquinho para Campinas.
Pois é.
Se o senhor fosse levar alguém assim para conhecer Campinas, quais cidades o senhor
levaria? Eu talvez esteja um pouco desatualizado de Campinas, porque eu não tenho ido com tanta frequência a Campinas. Mas eu acho que Campinas, além do Parque Industrial, que me parece que é bastante interessante para qualquer um de nós, mesmo para aquele que vive no campo industrial, eu acho que a área industrial de Campinas sempre é um motivo de atração. A par disto, Campinas transformou enormes fazendas que existiam praticamente das cidades em bairros cinematográficos, com todos os melhoramentos, com residências espetaculares, com jardins maravilhosos. Campinas tem também o recém-inaugurado Parque do Taquaral, se não me engano. Isso na época em que eu lá estudei não passava de um barro, um simples barro, onde existiam plantações de eucaliptos e de bambus, e que isso tudo foi transformado, represaram alguns córregos e lá fizeram um lago do Taquaral, onde você tem praias, como é que diria, não propriamente particulares, mas praias, locais de praias em que você pode aproveitar para tomar seu banho de sol, para dar seu mergulho, essa coisa toda. E recentemente, vocês devem ter tomado conhecimento, fizeram uma réplica de uma das naus de Cabral, em Campinas. E neste local, se não me engano, está sendo explorado um restaurante. Campinas tem um bairro chamado Jardim Guanabara, Jardim Chapadão, onde se situa a Escola de Cadetes de Campinas, que é um monumento que eu acho que todos nós paulistas deveríamos conhecer. Formam-se centenas de rapazes por ano lá, uma escola de um nível de ensino espetacular, considerado um dos melhores do Brasil, dentro do campo das Forças Armadas. Não me lembro outro setor que eu pudesse... Eu acho que a própria Campinas já é uma alegria para os olhos.
E quanto à parte de assistência médica?
Campinas? É. É dos centros médicos mais adiantados que existe no estado de São Paulo. Campinas se caracterizou nos primeiros tempos do seu desenvolvimento no campo médico por um instituto que levava o nome de um dos grandes médicos de Campinas, Dr. Penido Bourdieu, Instituto Penido Bourdieu. Eles eram e são especializados, se não me engano, na parte de óleo, se não me falha a memória. Não sei se também a parte toda de otorrino, isso eu não tenho certeza. Mas Campinas ficou conhecida até no exterior, porque personalidades de outros países e de outros estados aqui do Brasil se dirigiam a Campinas em busca de um lenitivo sobre este aspecto. No que diz respeito à assistência médica. Aliado a isto, Campinas tem uma faculdade de medicina bastante nova, mas considerada uma das melhores do estado.
E quantos são os melhoramentos?
De Campinas, melhoramentos públicos? Campinas tem todos os melhoramentos que uma cidade grande tem hoje em dia. Como eu disse a vocês, São Paulo, nós temos tudo que há de melhor em São Paulo, procuramos fazer tudo do melhor. Entretanto, talvez, emperrados pela máquina política, os projetos de melhoramentos em São Paulo não têm aquele impulso, não têm, vamos dizer, aquela validade, não têm aquela aparência dos projetos que nós vemos nas outras cidades do interior. Nós notamos que prefeituras em outras cidades do interior, com uma rentabilidade muito menor, conseguem fazer, evidentemente, cuidadas e consideradas nas devidas proporções, coisas em atendimento ao público, em atendimento à cidade, em atendimento ao povo, em atendimento aos munícipes, que em São Paulo levaria anos e anos e nunca nós teríamos a aparência que tem essas obras aí fora. Mas eu considero dentro das devidas proporções. É evidente que em São Paulo, para aparecer alguma coisa dentro deste mundo que é a capital, ela precisaria ser uma coisa que realmente se destacasse dentro disso tudo. Entretanto, no interior, você faz alguma coisa e sempre aparece.
Tem os edifícios públicos, quais os órgãos públicos
que tem? Em Campinas? Em Campinas há todos os órgãos públicos que você tem em São Paulo, à exceção, no caso, da Justiça Federal, se não me engano, parece que não funciona, e o Tribunal de Alçada me parece que ainda não funciona em Campinas, eu não tenho certeza. Demais, tudo tem Campinas.
Aqui em São Paulo parece que está havendo uma movimentação assim para melhorar o trânsito, alguma coisa assim. Não sei.
Está, está. Você está me perguntando, você sabe melhor do que eu que está. Agora, eu acho, e vocês vão responder comigo, que há essa necessidade. Há porque o paulistano ele está mal acostumado no que diz respeito às suas vias de acesso, quer de casa para o trabalho, Congonhas do Campo e Ouro Preto. São cidades, como o próprio nome diz, históricas e bastante antigas. Eu acho que Congonhas do Campo e Ouro Preto deveriam ser preservadas de tudo e de todos. Eu digo isto porque você nota o seguinte, há como que uma curiosidade mórbida por essas cidades, a ponto de que, talvez vocês tenham lido recentemente, a ponto de destruírem aquelas estátuas, aqueles monumentos que lá existem, um afã de satisfazer uma curiosidade muito grande. Haja vista que você encontra um casario enorme, bastante antigo, que tem sido procurado, tem se procurado sempre restaurar aquilo tudo para se manter viva aquela primeira impressão de Ouro Preto, de Congonhas do Campo. Entretanto, você vê batentes de portas em que o sujeito passa lá um canivete, uma coisa qualquer de ponta para tirar uma lasca e trazer como recordação. Você vê aquelas obras do Aleijadinho, feitas a maior parte delas de pedra, sabão e madeira, em que o curioso chega lá com um canivete, com uma faca, com uma tesoura, um objeto qualquer pontiagudo e cortante, e tira um pedaço do dedo, da veste do santo, esta coisa toda e tal, para trazer com curiosidade. Agora, eu lamento que isto aconteça, porque assim aos poucos, embora haja uma restauração quase que constante, daqui a pouco nós já não vamos ter mais a obra original, nós vamos ter uma obra integralmente restaurada. Evidentemente, isso não ocorre em todos os locais, em todas as casas, em todas as igrejas, em todas as imagens que lá são encontradas, não. Mas você chega a notar isso, né? Então, eu acho que o governo de Minas deveria tomar mais a sério aquilo, manter guardas mais vigilantes para que isto fosse evitado. E que também o povo se educasse um pouco mais, porque eu entendo que não adianta nada você ter muita cultura se você não tem educação. Não tendo educação, a cultura não ajuda em nada. Então, eu acho que Rio Preto e Congonhas do Campo, a continuar como está, daqui a uns anos, aquilo tudo estará ou restaurado, ou então não existirá mais nada. Mas acho também que é um local que todos nós devemos, se possível, conhecer. Porque é uma coisa que nos evoca o passado dos nossos pais, dos nossos avós, nós outros brasileiros. Eu acho que satisfaz ao estrangeiro que vem ao Brasil e que tem a oportunidade de ir até lá. Eu acho que satisfaz ao moço, acho que satisfaz ao velho. Há muita coisa bonita lá. Museus, casas, igrejas, uma escola superior de Minas. Coisas maravilhosas, eu acho que vale a pena.
E como é o estilo arquitetônico da cidade?
Eu não sei propriamente qual seria a escola que predomina em Congonhas do Campo e em Ouro Preto. Não sei dizer a você. Aliás, me falha a memória sobre o estilo das inúmeras igrejas. A mim me parece, vamos dizer, como leigo, num assunto que há uma ascendência muito grande do barroco, se não me falha a memória. Se isso estiver errado, por favor, vocês não considerem, mas se não me falha a memória, a predominância é do estilo barroco. As igrejas são bastante ricas, há igrejas profusamente enfeitadas de ouro, com peças de ouro, com lâminas de ouro, coisas maravilhosas. Eu não tive a oportunidade, nas duas vezes em que estive lá, de conhecer todas as igrejas, embora em épocas diferentes, porque algumas, por coincidência, estavam em reforma. Então você tinha um acesso só até o início da área central, só e não podia ir mais à frente. Então não tive a oportunidade de ver muita coisa mais em algumas igrejas.
E as vias internas, no caso dessa cidade, como é que seria?
As vias internas, como são?
É.
São vias como eram as vias de antigamente em São Paulo e em todas as cidades pequenas. Vias bastante estreitas, de difícil trânsito para o movimento de carros hoje, de pedras, todas elas não de paralelepípedos ou asfalto, nem macadâmio, mas sim de pedras brutas, colocadas dispostas uma ao lado da outra, uma abaixo da outra, formando o piso dessas vias carroçáveis. Aliás, há uma preocupação muito grande do governo dessas cidades, em virtude do grande movimento, do grande trânsito de veículos, pesados, que evidentemente terão que transitar por lá, porque tem que levar mantimentos, tem que levar suprimentos de uma série de coisas, e caminhões de alta tonelagem que têm procurado trafegar ou cortar essas cidades, muitas vezes só com a finalidade de ir até lá para conhecer, está chegando à conclusão de que este movimento tem abalado a estrutura da cidade toda. Aliás, mais de uma vez já se leu, já se ouviu falar que se rompesse um incêndio numa cidade como Ouro Preto, dificilmente você conseguiria salvar muita coisa. Realmente isso acontece porque muitas daquelas casas, você olhando a cidade do fundo, olhando a cidade de costa, ela é mais ou menos arredondada. E você olhando-a de costa, você vê que ela é suportada, a maior parte daquelas construções é suportada em estacas de madeira, e no meio dessas estacas é barro batido, como aliás era costume se encontrar isso aqui em São Paulo e outras cidades, principalmente em Minas.
Como é o centro da cidade?
O centro da cidade é uma praça bastante grande, em que você tem, ao chegar na cidade, você chega sempre entrando ao lado, se não me engano, ao lado ou pela frente de uma escola superior, uma faculdade, eu não me lembro exatamente de que é, mas é de engenharia. Agora, qual dos ramos da engenharia eu não me lembro. De frente você tem o antigo palácio do governo, que hoje é transformado em museu. Aliás, um museu belíssimo, onde você encontra uma infinidade de coisas que realmente chegam até a comover a gente. Ao lado direito e ao lado esquerdo desta praça você tem residências, saídas de ruas, lojas, e ao centro você tem um obelisco no topo do qual você encontra a figura de Tiradentes. Aliás, é uma coisa belíssima você olhar de qualquer lado, porque você tem como moldura sempre um céu muito azul, que é característico naquela zona de Belo Horizonte, naquela zona de Ouro Preto, naquela zona de Congonhas do Campo.
E como é esse museu que foi falado?
Você diz como é, sobre que aspecto? É um museu, é uma casa bastante antiga, é uma casa. Recentemente ele foi restaurado, mas ela conserva as linhas antigas, os moldes antigos, e aproveitaram todas as suas salas, tanto do primeiro como do segundo andar. Aproveitaram-se também todas as suas áreas térreas para expor tudo aquilo que Minas poderia apresentar na época, vamos admitir, na época, não sei se tudo aquilo seria daquela época para cá, da época de Tiradentes para cá. Você inclusive tem neste mesmo local, você chega a presenciar, tem lá uma cela onde se mantinham presos os insurretos, os escravos, esta coisa toda. E com todo aquele material que era usado para sacrifício desta gente, para você manter esta gente presa lá, você tem, inclusive eles dão a oportunidade que você entre naqueles locais. Eram celas que não tinham mais do que, eu acho que 2x2 de largo, e com paredes que deviam ter aproximadamente 1 metro de largo de terra batida, com grades duplas de ferro. O sujeito ali ele não via nem a luz do sol e nem a luz e nem o ar praticamente, porque aquilo estava, está colocado, pelo menos na época em que eu vi, estava colocado numa determinada posição em que você tinha, depois de alguns metros, é que você vinha ter uma área externa essa, porém, rodeada de outros prédios que compunham o prédio principal, que era, segundo a informação que eu obtive, foi Palácio do Governo, foi casa de uma das grandes figuras do governo de Minas, ou do Brasil, eu não me lembro, e atualmente é o museu histórico que existe lá em Ouro Preto.
E quanto às igrejas? Como são as igrejas, o estilo?
Como eu disse a você, eu não sei exatamente citar dentro de que escola são as igrejas que lá existem. Se eu disser a você que elas são bastante diversificadas quanto à escola, eu estaria mentindo, porque sobre esse aspecto, honestamente, eu sou leigo. Agora, como são vocês?
De ornamentação, assim, mas na própria arquitetura?
Elas se assemelham bastante sobre no que diz respeito à arquitetura externa. Agora, internamente, não há uma semelhança, vamos dizer, de figuras, de quadros históricos, de ornamentação. Elas diversificam bastante, porém, há uma riqueza muito grande em todas elas. Não há uma igreja que você possa considerar sob o aspecto pobre em si, não. Todas elas são ricamente trabalhadas, todas elas são ricamente entalhadas, e não tenho certeza se todas elas, mas me parece que quase todas elas são enriquecidas com obras do aleijadinho, nas suas colunas, nos seus púlpitos, nos seus altares laterais, na sua nave principal, no seu altar principal, todas elas são enriquecidas com trabalhos feitos pelo aleijadinho. Não só de, vamos dizer assim, no que diz respeito a estátuas, a figuras, a ornamentos de colunas, ornamentos de paredes, ornamentos de altares, como também, segundo informações que eu obtive lá, a própria pintura das abóbadas, foi muitas delas foram feitas pelo próprio aleijadinho.
E a parte de vida noturna?
A vida noturna, embora eu tenha passado somente 2 horas, a vida noturna é, evidentemente, consideradas as divinas proporções, ela é movimentada em determinadas épocas. Épocas de férias, por exemplo, há um movimento maior, porque para lá se dirigem caravanas de turistas, caravanas de estudantes. E o ano inteiro você tem estudantes da universidade, ou daquela escola que eu fiz menção lá. E esses estudantes é que fazem a vida da cidade e que fazem a vida noturna da cidade. Então você tem muitos cantinhos lá, com os nomes os mais diversos, que nós aqui poderíamos chamar de boates, inferninhos, como dizem, em que aquela rapaziada se reúne e toca violão, e canta, e faz poesia, faz verso, essa coisa toda e tal. E isto é engrossado pela leva de transeuntes que por lá aparecem, de turistas que por lá aparecem, com caravanas de estudantes que por lá chegam. Então você tem, nos fins de semana, aumenta um pouquinho justamente porque vão grupos menores. Né? Em Belo Horizonte mesmo, que é das cidades maiores, a que mais próximo está, os próprios hotéis, eles fazem, nos fins de semana, eles fazem turnês, eles fazem caminhadas, eles fazem passeios, você sai de manhã de Belo Horizonte e volta à noite de Ouro Preto ou de Congonhas do Campo. Então você também aproveita e entra nesta essa jogada deles lá e dá boas risadas, conversa, conhece um espírito bastante alegre, essa coisa toda.
E a parte comercial?
A parte comercial é muito pequena. Há aquele comércio que realmente é para a sobrevivência dos que lá vivem, e estes, mesmo quando têm necessidade de algum objeto, de alguma coisa maior, de um pouco mais de luxo, essa coisa toda, se dirigem a cidades maiores, se não me engano, a preferência por Belo Horizonte. Agora, há, principalmente nesta praça, e nas ruas que saem desta praça, há um comércio bastante difundido, bastante grande, e digo bastante movimentado, de artesanato próprio feito lá, com um material que se chama pedra sabão. É uma espécie de argila, mas de fácil manuseio. Então, todo mundo faz aquilo. Os próprios estudantes, a maior parte, faz aquilo para vender. E tem lá um amigo que monta um cubículo daqueles e vende a renda rateada entre aquele que cede o ponto e o estudante que forneceu. Normalmente, o comércio maior lá é esse.
E os estabelecimentos comerciais, como que eles são?
Os estabelecimentos comerciais são lojas bastante simples. Loja de fazenda, loja de calçados, em geral, esses armazéns que você encontra comumente no interior do estado de São Paulo, no interior de Minas, armazéns onde você encontra de tudo, desde uma escova de dente até uma seringa de injeção, desde um balde de plástico ou balde de alumínio até um fumo de corda, desde um rolo de corda da mais diversa espessura até um bibelozinho para você usar na blusa, no vestido, o que seja. Normalmente é isso.